Podcast Mieloma em Múltiplas Conversas, um projeto da Queda em colaboração com as Associações de Doentes, ADL, APCL e APLL.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e estou convosco para vos trazer mais informação sobre esta patologia que afeta tantos portugueses, o mieloma múltiplo. Neste podcast falamos de saúde, hábitos alimentares, apoio psicológico e são momentos que, como sabe, contam com a presença de vários especialistas para nos ajudar a decifrar o mieloma múltiplo. Neste programa vamos conhecer melhor a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas para entendermos mais sobre doenças hemato-oncológicas. Connosco como convidada, a presidente da associação, doutorada em ciências biomédicas, investigadora de doenças do sangue, é presidente desta associação e que foi criada em abril de 2001 por profissionais de saúde, doentes e seus familiares. A professora doutora Isabel Barbosa tem sem dúvida um papel importante na informação prestada aos doentes de mieloma múltiplo. Muito boa tarde, Isabel Barbosa, muito bem-vinda.
Muito boa tarde, Fernanda Freitas, muito obrigada pelo convite. É para a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas um privilégio participar neste podcast, na informação útil sempre aos doentes.
E também eu diria, muito obrigada a nós por ter também conseguido uma hora na sua agenda que é tão, tão preenchida nesta altura da vida. Vamos começar e olhar para quase 20 anos, não é? Há 20 anos, profissionais de saúde, doentes e familiares juntam-se e percebem que é necessária esta associação. Conta-nos um bocadinho desta história, por favor.
A Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas foi criada por doentes, familiares de doentes e profissionais de saúde em 2001 no Porto. Foi ao longo dos anos crescendo, temos sede social no Porto e a associação neste momento é uma equipa multifuncional com doentes, familiares e profissionais de saúde e voluntários que procuram diariamente reunir esforços para que todos juntos possamos fazer o máximo por quem precisa, neste caso, os doentes.
E diria que em 20 anos, quase à beirinha de fazer 20 anos, quais foram os maiores desafios que a associação encontrou na sua fundação e quais são os desafios atuais?
Na sua fundação foi juntar pessoas, era um grupo relativamente pequeno de pessoas e conseguimos neste momento ter uma representação nacional. Temos também a ajuda das organizações internacionais que nos dão apoio nas ações que nós desencadeamos. Portanto, nós tornamos-nos uma associação relativamente pequena para uma associação com representação a nível nacional. Colaboramos também com organizações internacionais que nos ajudam a desenvolver projetos e nos dão dicas de estratégias para melhorar a comunicação entre os doentes. E, portanto, esta colaboração internacional também é muito importante para nós e é uma grande ajuda nesta época que passamos.
Claro. E eu acredito que é uma associação com esta importância, tem muito, de facto, deve ter, e sobretudo agora, muita procura no sentido de saber mais, não é? A perspectiva da informação, mas também do apoio psicológico, físico até, diria, não é? Como é que percepciona o papel da associação em transmitir, por exemplo, informações e conhecimento aos doentes, sobretudo nesta fase em que há tanta desinformação?
Esta é uma fase particularmente difícil, porque nós estamos a falar de doentes de sangue, que são doentes, a maioria dos doentes, eu diria até 50% dos doentes, têm mais de 65 anos. E o conhecimento informático destes doentes, por vezes, é muito pouco. E o acesso aos meios de comunicação é um bocado limitado. Portanto, nós neste momento atravessamos uma altura difícil porque temos que planear as nossas ações para digital e nem sempre a informação chega aos doentes. Nós temos doentes a contactar-nos por telefone, a maior facilidade era o contacto telefónico ou por mail. E há uma grande insegurança nos doentes quanto à continuação dos tratamentos, o adiamento das consultas. Portanto, vivemos uma época particularmente difícil.
Imagino. Imagino, porque acredito que seja difícil para doentes, também para a família, para os cuidadores. Aliás, eu acredito que muito do trabalho que a Associação tem vindo a desenvolver tem vindo a ser desenvolvido, permita-me a redundância, sobretudo a pensar também nos cuidadores e nos familiares.
Nós também temos um papel importante junto dos familiares e dos cuidadores. Claro que os familiares também procuram informação. Muitas vezes temos ou os doentes que nos contactam juntamente com os familiares, ou então os familiares procuram-nos separadamente. E aí temos um apoio mais direto, mais direcionado para os familiares. Mas a APLL também tem desenvolvido ações como os encontros anuais para divulgação de conhecimentos. Portanto, nós temos encontros anuais, temos o mês da consciencialização para as doenças de sangue em setembro, que é um mês internacionalmente reconhecido como o mês das doenças de sangue. Temos outros dias também para o mieloma múltiplo. E né, com essas ações que nós desenvolvemos durante esses dias e esse mês, os doentes, os familiares, os cuidadores, a população em geral também são informados sobre as doenças de sangue. Portanto, aí também é muitas das ações que nós fazemos em relação à informação da população em geral.
Sente que há uma enorme literacia nesta área?
Há uma enorme literacia nesta área. Embora as pessoas saibam, por exemplo, o que é uma leucemia, porque já ouviram falar, a maior parte das pessoas não sabe o que é um mieloma múltiplo ou o que é um linfoma.
Ou seja, as pessoas ouviram falar, mas também depois assimilam com muitos mitos, muita informação errada, diria, não?
Em relação ao mieloma múltiplo, as pessoas desconhecem mesmo. Ouviu, teve a possibilidade de falar ontem com uma doente que durante muito tempo sofreu dores ósseas terríveis e andou bastante tempo com dores ósseas e outros sintomas sem ter um diagnóstico. Isso acontece muitas vezes, porque infelizmente as doenças do sangue estão associadas a sintomas que podem ser de outras doenças e as pessoas deixam-se arrastar durante algum tempo sem recorrerem aos cuidados primários de saúde ou ao médico de família. Portanto, alertar para estas doenças é muito importante.
Portanto, o diagnóstico precoce sempre que possível, não é?
Eu não diria que é um diagnóstico precoce, é ver os sintomas que está, é um diagnóstico atempado.
Não se pode propriamente falar. Não é propriamente precoce, claro, mas atempadamente.
Atempadamente, ver se os sintomas continuam, é melhor ir ao médico. Há pessoas que têm dores ósseas por muito tempo e vão se arrastando porque com o cansaço da vida, do dia-a-dia, etc., acham que são sintomas do stress, da vida, à vida do dia-a-dia que todos levamos. E depois, só num estadio já bastante tardio. Quando eu digo bastante tardio, é tardio porque sofreram durante várias semanas ou meses até chegar ao diagnóstico. E isso realmente deve-se, em parte, à iliteracia das pessoas.
E por acharem normalmente que é isto, é consequência do dia-a-dia, é consequência da idade, é consequência de um medicamento, ou seja, e sobretudo nesta época em que as pessoas têm um bocadinho mais de receio para se dirigir, por exemplo, a um hospital ou contactar a unidades hospitalares e médicos, podem ir arrastando cada vez mais este diagnóstico, não é?
Sim. Nós temos casos de várias pessoas a telefonarem que temos dito vá ao médico que já estava programada, por exemplo, uma biópsia, vá fazer, não adia, e as pessoas ficam um bocado com receio de ir e de ter começado os tratamentos, mas durante estes meses temos tido várias situações em que, se soubesse quando a pandemia ia acabar, ainda se podia programar as coisas, mas há aulas para doentes de Covid, há aulas para doentes não Covid, portanto, uma pessoa tem que continuar a ir aos hospitais e ter o diagnóstico.
E os cuidadores, como disse há pouco, cuidadores e familiares que também necessitam deste tipo de informação, na sua experiência, têm-se dirigido mais à associação, têm mais dúvidas também, ou preferiram também fechar-se numa bolha e esperar que isto passe?
Os cuidadores, depende dos cuidadores. Se forem os cuidadores, se forem os filhos, têm um papel mais dinâmico. Nós estamos a falar em dois grupos de cuidadores. Se são pessoas da mesma idade, tendem a adiar. Se os cuidadores são os filhos têm um papel geralmente mais proativo e querem que as pessoas comecem a ser tratadas. Quando eu digo filhos, digo outra pessoa, cuidadores mais novos. Que têm um papel mais proativo e querem que realmente as pessoas comecem os tratamentos e para ver se há uma solução para o problema que se levanta.
Muito bem. E eu sei que a associação tem feito muitas ações para, no fundo, materializar esta ajuda aos familiares, aos cuidadores, aos doentes. E eu lembro-me, por exemplo, da edição do livro Somos Todos Heróis, uma obra que contou com o testemunho de 50 pacientes que, no fundo, relatam a sua trajetória durante o processo. Este livro foi um marco também na vossa história, mas acredito que existam outras ações que também tiveram igualmente impacto na qualidade de vida dos doentes.
O livro foi um grande marco na nossa história, foi para assinalar os 15 anos de vida de existência da associação e contamos com o prefácio da poetisa Ana Luísa Amaral, que é do Norte, que vive no Norte. A Ana Luísa Amaral é de Lisboa, nasceu em Lisboa, mas vive perto do Porto. E no prefácio, eu só vou ler um bocadinho da entrada do prefácio, que diz: do mundo que desaba e se renova, o mundo. Ela chega de repente, a notícia sob a forma de palavra, escrita, falada, de maneira aberta ou disfarçada, ao próprio, aos que lhe estão próximos, sejam eles parentes ou amigos, e desaba-se o mundo. E isto é o que acontece quando chega um diagnóstico de uma doença de sangue. O livro foi um marco bastante importante porque conseguimos juntar o testemunho de 50 doentes, 50 sobreviventes de doenças hematológicas. Tem doentes com mielomas, tem doentes com leucemias e doentes com linfomas. E tem sido uma ajuda para todos os novos doentes, porque ou acham o prefácio interessante, ou acham o testemunho dos psicólogos interessante e informativo, ou o testemunho de uma sobrevivente interessante, e é uma fonte de informação também para os doentes e para os cuidadores.
Portanto, no fundo, cada pessoa olha para o livro e retira aquilo que mais necessitará.
Sim, eu acho que sim. Que se mantém atual, porque são testemunhos relativamente recentes, de pessoas com todas as idades, que foram afetadas por doença ou mais cedo ou mais tarde nas suas vidas e que conseguiram voltar a refazer as suas vidas. E isso é exatamente a renovação que a Ana Luísa Amaral fala no seu prefácio.
Portanto, esta nota de esperança, não é? Porque, no fundo, quando olhamos para histórias, 50 pessoas que, de facto, sobreviveram e que contam que a trajetória até pode ter sido um pouco mais desafiadora, é até, em alguns casos, difícil, mas estão aqui para contar a história, sentindo-se também heróis para as outras pessoas que podem estar a receber agora o diagnóstico.
Sim.
E apoio à investigação. Como é que a associação trabalha esta área?
O apoio à investigação, nós temos áreas de investigação relacionadas com a qualidade de vida dos doentes. E temos feito um papel muito importante na reabilitação física dos doentes, que é um programa que tem tido o apoio de várias câmaras municipais e tem sido muito importante para a recuperação dos doentes. A maior parte destes doentes, no final dos tratamentos, referem fadiga. Uhum. E foi uma das razões que nos levou a apontar para trabalhar nos programas de reabilitação física. Nós temos o apoio da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e temos, ao longo destes anos, tido a colaboração de vários estudantes e colaboradores da faculdade. Ainda não temos nenhum resultados publicados porque o grupo de doentes é muito heterogéneo. Portanto, para comparar e reportar os benefícios dessa reabilitação física, ainda não foi possível. Mas, de qualquer maneira, o dia-a-dia da reabilitação física aponta para que os doentes se mantenham integrados num grupo, não se isolem e verifiquem que a reintegração numa vida normal é possível. E isso faz com que realmente um dos grandes projetos da APLL tenha sido a reabilitação física, porque o primeiro passo dos doentes para ir para um programa de reabilitação física é muito difícil, porque os doentes estão isolados socialmente devido aos seus tratamentos, etc. E é muito difícil a adesão a estes programas de reabilitação física e psicológica também. Quando começam, vão encontrar um grupo em que se enquadram, de pessoas que têm os mesmos problemas e que acham que encontram apoio. Neste momento, as ações têm estado paradas, têm tido aulas online, os grupos, têm tido grupos do WhatsApp e de apoio. Claro que não é a mesma coisa. E temos que repensar os programas estes programas de apoio.
Mas, de qualquer maneira, não deixam, obviamente, os vossos doentes sozinhos, arranjaram formas de continuar com o apoio, apesar de, obviamente, não ser exatamente a mesma coisa, mas é, acima de tudo, este contacto que os doentes, os cuidadores, os familiares necessitam. Isabel Barbosa, agora fazemos aquilo que chamamos um coffee break e o desafio é lançar aqui algumas expressões, algumas questões. Eu farei afirmações e a Isabel Barbosa fará o favor de me dizer se são verdadeiras ou falsas.
Ok.
Vamos a isto?
Vamos a isto.
A primeira afirmação é: a APLL só trata de leucemias. Verdadeiro ou falso?
A APLL não trata só de leucemias. Na APLL estão doentes, ou procuram-nos doentes, com todas as doenças malignas do sangue. Temos doentes com leucemias, mas temos doentes com mielomas múltiplos, temos doentes com linfomas e outras doenças menos frequentes do sangue. Portanto, a afirmação é falsa.
Muito bem. Segunda afirmação. Sobre a atuação da APLL, é verdadeiro ou falso? O papel da associação é tornar mais leve a vida dos doentes.
É verdadeiro. A APLL tenta dar informação aos doentes e ser um porto de abrigo para os doentes. É um porto de abrigo onde eles vão encontrar outros doentes, profissionais de saúde, voluntários, e em que todos juntos, como uma grande família, procuramos dar esperança e criar um clima de confiança que num futuro que esperamos seja melhor para todos.
Muito bem. A equipa da APLL é multifuncional.
É verdadeiro. Uhum. É multifuncional porque temos profissionais de saúde, temos doentes, temos voluntários, temos familiares. Portanto, é uma equipa multifuncional que se tenta complementar em todas as funções que nos são, em que temos que dar uma resposta.
E para terminar, os pacientes com doenças hematológicas conseguem ter uma vida normal e ativa.
É verdadeiro. Tem-se verificado nos últimos, diria, 10 anos, novas alterações nos tratamentos dos doentes. Muitos dos tratamentos não englobam, já não requerem internamentos, já é possível fazer quimioterapia e outros tratamentos sem estar internado, em casa, e portanto, se há algum período em que a vida está um bocadinho mais limitada, não vamos dizer que a vida corre sempre normal, que a vida está mais limitada, por exemplo, quando tem que fazer um transplante ou um tratamento que exige internamento, isso é um período relativamente, ou um período limitado no tempo, mas conseguem ter, ou no final do tratamento, ter uma vida normal e ativa.
Muito bem, muito obrigada por estas respostas neste quase polígrafo. Nós já sabe que continuamos hoje a conversa no nosso podcast Mieloma em Múltiplas Conversas com a convidada a professora doutora Isabel Barbosa, presidente da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas, APLL. Isabel Barbosa, como se dá o contacto com os cuidadores e familiares dos doentes? Há também um contacto no domicílio?
No domicílio nós não temos propriamente, nós temos apoio, nós juntamente com os serviços sociais dos hospitais e das áreas de residência dos doentes, nós conseguimos fazer ações concertadas e, por exemplo, disponibilizar equipamentos, como cadeiras de rodas, camas, etc. É esse o apoio domiciliário que nós temos neste momento aos doentes. Para dar esse apoio, mais apoio, teremos que desenvolver novas valências dentro da APLL. Uhum. Para já, tentamos responder a esta necessidade de equipamentos que as pessoas não têm nas suas casas.
Uhum. E acredito que este tipo de apoio tem, obviamente, muitos efeitos positivos no doente, na doença, nos seus cuidadores.
Tem, principalmente para os doentes com mieloma, que precisam, por vezes, de cadeiras de rodas, camas articuladas, etc. Portanto, nessas situações, a APLL também colabora. Também ao longo dos anos e com o apoio dos sócios e das empresas solidárias, tem sido possível dar apoio financeiro às famílias mais carenciadas. Portanto, alguns doentes que necessitam de apoios têm esses apoios, quer a nível de medicação, quer, por exemplo, a nível de produtos alimentares.
Uhum. Portanto, extrapolam aquele cuidado que seria de esperar de uma associação, ou seja, há uma preocupação com uma preocupação holística, poderia dizer, não é?
Sim.
Com as famílias e dos doentes, exatamente. Esta associação está à beirinha de fazer 20 anos, como é que imagina os próximos 20 anos?
Esperamos ter um papel mais de divulgação de novos tratamentos, de lutar para advogar pelos direitos dos doentes, dar voz aos doentes, informando-os cada vez mais acerca dos seus direitos e deveres, e apoiá-los na tomada de decisões quanto aos tratamentos e a clarificar dúvidas e cada vez tomar decisões quanto aos tratamentos de uma forma mais consciente. Muitas vezes nós temos doentes que aceitam ou fazem os tratamentos sem saber muito bem quais são as opções. E, portanto, nós queremos trabalhar para que os doentes sejam cada vez mais informados sobre as decisões que têm que tomar.
Uhum.
Portanto, esse é um dos grandes papéis da associação, é advogar pelos seus direitos.
Sim, que no fundo o doente acaba por ficar também no centro das decisões, não é?
Sim.
Uhum.
Outro grande papel da associação é, e de todos os doentes, é lutar pela equidade de todos os doentes, uhum, aos tratamentos.
O acesso.
O acesso, a desigualdade no acesso aos cuidados de saúde é cada vez maior.
Uhum.
As desigualdades em Portugal são grandes. Se estamos perto de um hospital central ou se estamos a 200 quilómetros de um hospital central. E nós pretendemos cada vez mais ser uma fonte de informação que permita aos doentes uma gestão do seu processo de tratamento.
Uhum.
E é aí que realmente nós tentamos desenvolver novos projetos que continuam limitados por esta pandemia. Nós tínhamos um projeto para começar em 2019 que não começamos, 2019-2020, que era o Perto de Si pela Sua Saúde, e exatamente para lutar por esta desigualdade de acesso à informação, em que tínhamos previsto fazer participar em várias feiras de saúde, portanto, a ir localmente a feiras de saúde e explicar o que são as doenças de sangue, os tratamentos, etc. Claro que não podemos, ainda estamos a começar o projeto e que agora tem que ser toda uma componente online,
uhum,
que temos que informar os doentes exatamente sobre como, o que fazer para entrar num webinar ou numa conversa online, que cada vez é mais desafiante para nós.
Pois eu acredito que, dizia um outro poeta, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, aqui mudam-se as ferramentas também, não é? Eu acredito que deve ser um desafio.
Nós fomos verdadeiramente apanhados pela pandemia, porque nós escrevemos o projeto a pensar exatamente num contacto mais próximo com os doentes, porque durante vários anos temos sido convidados a participar em feiras de saúde organizadas pelas câmaras municipais, por outras entidades, e queríamos montar um verdadeiro programa de ajuda local perto de si pela sua saúde.
Uhum.
E realmente agora temos que repensar tudo para webinars e temos que também informar as pessoas como ter acesso a esses webinars.
Porque apesar de estar online, continua também a haver algumas desigualdades nos acessos, não é verdade?
Imensos.
Uhum.
O grande problema neste momento é as desigualdades nos acessos, porque já tentamos várias maneiras e realmente tem sido difícil.
Uhum.
Nós também temos uma campanha de mobilização, esta gravação provavelmente irá para o ar depois do Natal,
uhum,
mas temos um programa de boas festas, que é Neste Natal Pensei em Ti, que tem sido um projeto desenvolvido ao longo dos últimos 5 anos. Começou pelas escolas, portanto, campanha de postais escrito por alunos para os doentes, mas neste momento é uma campanha de toda a sociedade civil a escrever mensagens de apoio e de boas festas e de esperança para os doentes com doenças malignas do sangue. E o Neste Natal Pensei em Ti é uma verdadeira campanha de esperança, que ficam todos à espera de receber um postal escrito por crianças ou adultos, neste caso, e há uma verdadeira troca de mensagens de Natal. Já estamos com essa campanha no Facebook. Tem sido difícil, principalmente porque este ano não há uma adesão tão grande como os anos anteriores das escolas. Temos tido escolas de todo o país, dos Açores e da Madeira. Estão todos representados. E este ano temos a campanha em formato digital e estamos à espera, apelamos a todos que nos enviem os postais e vamos fazer no Facebook a divulgação dos postais que recebemos.
Portanto, mesmo que alguém ouça esta mensagem algum tempo depois do Natal, pode acontecer, não é? Um podcast pode ser ouvido em qualquer altura, mas lá está. Natal também é quando uma pessoa quiser, costuma dizer-se, e portanto nunca, nunca é demais enviar mensagens de esperança a pessoas que estão com algum tipo de doença, contactando a associação. Eu acho que é sempre uma... É claro que no Natal concentram-se muitos esforços de comunicação, mas em qualquer altura do ano acredito que estes doentes se sintam muito bem ao receber estas mensagens de esperança e estas comunicações tão positivas. Estamos quase a terminar e eu gostava de a convidar a responder a um desafio que foi lançado pelo convidado num episódio prévio. O Dr. Fernando Leal da Costa é médico hematologista e já dirigiu o IPO em Lisboa, como sabe. E primeiro decidiu lançar um desafio a organizações da sociedade civil que trabalhem com estes doentes, para que trabalhem de facto o mais que puderem no sentido de criar espaços de contacto e espaços de encontro para os doentes com este tipo de patologia. De alguma forma, Dr. Fernando Leal da Costa, gostava de saber se estão a fazer ou já fizeram algo neste sentido, tendo em conta necessariamente que nesta época os espaços de encontro terão de ser virtuais necessariamente.
Eu agradeço a pergunta do professor Fernando Leal da Costa, que já esteve aqui no Porto num grupo, num encontro exatamente de doentes. Nesta época é particularmente difícil o encontro de doentes, mas apesar de tudo, nós tentamos informar os doentes através das nossas notícias APLL, que saem trimestralmente, manter esse contacto, em que tentamos incutir às pessoas hábitos de vida saudável, cuidados, por exemplo, na alimentação, ocupação de tempo livre, também dicas sobre apoio psicológico, o programa de reabilitação física. Portanto, neste momento, apesar de nós este ano termos tido muito poucos encontros dos doentes, a informação tem circulado. Eu espero que, quando houver um maior controle desta pandemia, voltemos aos encontros dos doentes, que são muito importantes. Eu iria destacar aqui, por exemplo, os encontros para informação sobre as doenças, mas também para a ocupação dos tempos livres, como a reabilitação física. Por exemplo, as visitas às hortas, que são muito importantes, que vão dar dicas, por exemplo, sobre a alimentação. Nós fizemos visitas às hortas da Lipor, e é sempre importante para os familiares e para os doentes saberem como aplicar, como usar, por exemplo, os legumes e as ervas aromáticas, por exemplo, na alimentação. E estão sempre a solicitar mais visitas, que infelizmente agora estão um bocado todos. Está tudo um bocado condicionado.
Mas vamos acreditar que voltaremos a esses encontros. E como sabe, todos temos a aprender uns com os outros e, portanto, o desafio agora é que deixe uma questão para um convidado, que neste caso uma convidada em breve para este podcast é da área, médica hematologista, mas em Coimbra.
Eu gostava de deixar a pergunta: quais são as esperanças dos doentes recentemente diagnosticados com mieloma múltiplo com os novos tratamentos? Há maior probabilidade de controle da doença? Essa é a pergunta que eu deixo.
Perfeito. Professora Doutora Isabel Barbosa, muito obrigada. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao trabalho da associação. Eu acho que cobrimos grande parte do trabalho que faz, se bem que, obviamente, através das redes sociais podemos descobrir muito mais acerca do brilhante trabalho que a associação tem vindo a fazer ao longo destes quase 20 anos.
Eu só queria sublinhar que é importante para os doentes não estarem sós. Uhum. E confiarem nos profissionais de saúde, confiarem nas associações, juntarem-se às associações de doentes, porque todos juntos podemos trabalhar para que renasça a esperança numa cura ou num controle da doença.
E com essa esperança e com esta mensagem terminamos este nosso podcast. Muito obrigada por ter estado connosco ao longo deste tempo de podcast do Mieloma em Múltiplas Conversas. Foi um prazer conhecê-la, mesmo que seja só assim, à distância, mas como diz, melhores dias virão e em breve acredito que nos abraçaremos. Muito obrigada.
Muito obrigada também.
E ficamos assim a conhecer mais sobre a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas, a APLL, nesta participação no podcast Mieloma em Múltiplas Conversas. Agradecemos também a si que esteve desse lado a acompanhar-nos.
Não perca no próximo episódio a nossa convidada, a professora Catarina Geraldes, médico-hematologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
Já sabe que pode ouvir os vários episódios no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, ou ainda no site mielomanavidareal.pt. Conto consigo no próximo episódio, Mieloma em Múltiplas Conversas, pequenas doses de bem-estar.